Audiobook grátis apresenta. Dona Carmo achou mais prático escrever-lhe um bilhete perguntando quando conta vir, para lhe mandar ou não a correspondência. Fidelia não sabia nada da volta do tio. Acha provável que fique alguns dias mais para dar as últimas providências e coligir as notas necessárias à venda da casa e das terras C. a Vendelas, por intermédio do Banco do Sul, mas nem ela nem Aguiar sabiam nada positivamente. Eu, convidado a opinar, disse que o rapaz, sabendo de correspondência numerosa e presumindo alguma dela política, pediria logo a remessa, se não viesse abril em pessoa. A segunda hipótese não foi mal acolhida pela madrinha, pareceu-lhe certa. Ao cabo, que faria ele lá depois de ver a fazenda? A fazenda naturalmente via-se depressa, não tendo ele nenhuma coisa de recordação pessoal, ou costume velho que reviver. Assim disse eu, ou por outras palavras, e os dois concordaram comigo. Como perguntasse a Fidelia se não sentiria saudades da casa em que nasceu e se criou, respondeu-me que sim, mas já não terá gosto em lá viver. Aquilo agora é para mãos de homem, concluiu. Estas palavras foram ouvidas por Dona Carmo, com vivo prazer. Aguiar provavelmente teria a mesma sensação, mas sairá à calçada para falar a um vizinho, e não as ouviu. Quando voltou, achou que me despedia das duas senhoras, e nem por isso deixou de me pedir que ficasse e jantasse. Recusei, e saí. Andando, ouvi que lhe dizia à mulher e à amiga. Em caminho, arrependi-me de não ter ficado para jantar. Ouviria o grande talento que arrancou a voz exclamativa ao Tristão. Não seria novo para mim, mas seria mais uma vez, conquanto pareça que ela anda a recusar-se agora ao piano. É verdade que talvez os dous a vão levar à noite a Botafogo. Também pode ser que ela durma ali hoje, em casa dos pães postiços. Aguiar e Dona Carmo foram ontem levar a amiga a Botafogo, e voltaram cedo. Assim o soube hoje por ele, à porta do banco, onde me achava a conversar com o corretor Merenda. Nenhuma notícia de Tristão, mas o bilhete do padrinho já está no correio, e segue hoje mesmo para Santa Pia. Que as asas postais o levem, digo eu aqui neste cantinho de papel, sem advertir no rebuscado da imagem. Advirto agora, e não arrisco nem substituo asas postais servem, uma vez que vão ter a fazenda e não percam o bilhete em caminho. Quer me parecer que também eu estou curioso de saber o que trazem as tais cartas de Lisboa, curioso apenas, e aliás não admira que desta vez são numerosas e basta se escrevem-se geralmente pouco. Seja o que for, os dois velhos estão ansiosos de saber se o mandam voltar de cá. Não o dizem, mas vê-se. Merenda continuou a dizer das saudades que a mulher, a cunhada cesaria, o cunhado faria, toda a casa dele tem de mim coisas que eu vi agradecido, prometendo ir devolvê-las em pessoa um dia destes. Em suma, o corretor não é mau homem, e já me serviu urna vez em negócio do seu ofício. Usa nota alegre, sem juvenilidade, e acha grande interesse em coisas que nenhum tem. Campos escreveu à sobrinha, referindo-lhe o estado da fazenda, e contando os passeios que deu por ela com o moço Tristão. Este é curioso e discreto no exame das coisas que vê e nas notícias que pede. Lá está o capelão, e mais o juiz municipal. A carta é anterior ao bilhete do Aguiar, não fala nele, mas diz que Tristão não se demorará muito conta vir daqui a dias. Dona Carmo espera que os dias serão abreviados logo que ele receba o bilhete do marido. Não me o disse a mim, quando lá estive ontem, à noite, nem o ouvi a ninguém, eu é que pensei haver LH olhido no rosto. A carta do desembargador foi-lhe levada pela própria Fidelia, que lá estava ontem, e desta vez tocou piano, não sei se tão bem como Tristão, mas bem se os dois podiam tocar juntos. Éramos apenas cinco. O estudante primo de Fidelia viera trazê-la e tornou com ela para Botafogo, às 10 horas. Chegou Tristão. Ignorou que terá lido nas cartas de Lisboa, não falei a nenhuma das pessoas que poderiam saber. Irei ao Flamengo um dia destes, amanhã. Hoje conto não sair de casa, que faço anos. Chego aos meus 60 é. Não escrevas todo o algarismo, querido velho, basta que o saiba teu coração e vá sendo contado pelo tempo no livro de lucros e perdas. Não escrevas tudo, querido amigo. Não saio de casa. Se a mana Rita vier jantar, como fez o ano passado, irei levá-la à noite a Andaraí. Se não vier, deixo-me ficar sozinho. Vou ocupar o tempo em reler uns papéis velhos que o meu criado José achou dentro de uma velha mala e me trouxe agora. A cara dele tinha a expressão de prazer que dá ao serviço inesperado aquele gosto de descobrir papéis que podem ser importantes, fazia-o risonho, olhos escancarados, quase comovido. Vossa Excelência talvez os procure há muito tempo. Eram cartas, apontamentos, minutas, contas, um inferno de lembranças que era melhor não se terem achado. Que perdia-o sem elas. Já não curava delas e provavelmente não me fariam falta. Agora estou entre estes dois extremos, ou léo-as primeiro, ou queimá-las já. Inclino-me ao segundo. Ante mim continuava o meu José com a mesma expressão de gosto que lhe deu achado. Naturalmente agradecia a sua boa fortuna que ele o deparou contará que é mais um elo que nos prenda. Talvez a ideia que o levou à mala fosse a esperança de algum valor extraviado, uma joia, por exemplo, ou ainda menos, uma camisa, um colete, um lenço, e sendo assim o silêncio era muito possível. Achou papéis velhos, veio fielmente entregar-mos. Não lhe quero mal por isso. Não ele o quis no dia em que descobri que ele me levava dos coletes, ao escová-os, dois ou três tostões por dia. Foi há 2 meses, e possivelmente já o faria antes, desde que entrou cá em casa. Não me zanguei com ele e tratei de acautelar os niqueis, isso sim mais, para que não se creia descoberto. Lá deixo alguns, uma vez ou outra, que ele pontualmente diminui e não me vendo zangar é provável que me chame nomes feios, descuidado, tonto, papalvo que seja. Não lhe quero mal do furto nem dos nomes. Ele serve bem e gosta de mim, podia levar mais e chamar-me pior. Resolvo mandar queimar os papéis, ainda que de grande mágoa ao José que imaginou haver achado recordações grandes e saudades. Poderia dizer-lhe que a gente traz na cabeça outros papéis velhos que não ardem nunca nem se perdem por malas antigas, não me entenderia. Começo a receber cartões de visita pelo dia de hoje, entre eles os do casal Aguiar e do Tristão, e um de Fidelia. A viúva escreveu estas palavras, cumprimentos de boa amizade. Agora me lembra que no dia 12, quando a encontrei no Flamengo, em casa do Aguiar, usei desta expressão boa amizade, como a mais doce que podia desejar dela foi um modo de concluir o elogio discreto que lhe fazia, apoiando a outro que Dona Carmo lhe fazia também. Daí este cumprimento de hoje. O bilhete de Tristão traz a fórmula admirativa, os dos Aguiares afeto e apreço. Rita não me escreveu, certamente virá jantar. Veio, Rita veio jantar com a alegria do costume, e examinou todas as cartas e cartões de cumprimentos. Explicou-me que estivera ontem no Flamengo, onde dera notícia do meu aniversário daí as cortesias de hoje. Ouvindo isto, não me pude ter que lhe não falasse das cartas que aguardavam o Tristão. Disse-me que sabia delas eram dos pães e de amigos políticos. Entre as primeiras vinha uma para Dona Carmo, com um post-scriptum para o marido. Depois de alguma hesitação, perguntei-lhe se estavam pela volta dele. Os pães não, respondeu-me Rita, os amigos não sei, apenas ouvi de Dona Carmo que eles falam muito da política de lá. E dizia-me isto um pouco. Aborrecida, como receosa, e ela teme já a separação, entretanto, é a coisa mais natural do mundo. Que eu ouvisse, nada. Passei lá uma boa meia hora de conversa, e o principal assunto foi a visita de Tristão a Santa Pia, que ele achou interessante como documento de costumes. Gostou de ver a varanda, a senzala antiga, a cisterna, a plantação, o sino. Chegou a desenhar algumas coisas. Fidelia ouvia tudo com muito interesse, e perguntava também, e ele lhe respondia. Uae, uae vendela. Ao menos, era plana tempos, e o desembargador lá ficou para cuidar de apontamentos. Ele quando vem? Ouvi dizer que daqui a 8 ou 7 dias, 2 semanas, quando muito. Não. Quando eu saí às 4 horas, Carmo pediu-me que ficasse. Tendo de fazer outra visita, recusei. Fidelia disse então que aproveitava a minha companhia. A outra instou com ela que jantasse, mas a amiga alegou que era esperada em casa e não podia voltaria hoje ou amanhã. Carmo e Tristão acompanharam-nos à porta do jardim. Eu e Fidelia viemos andando, e, ao chegar à esquina da Rua da Princesa, não me lembrou logo voltar a cabeça. Fidelia lembrou-se, eu imitei-a, e os dois parados na calçada diziam-nos adeus com a mão. Rita contou-me que foi até Botafogo com a viúva Noronha. De caminho falaram pouco, ou antes Fidelia é que não falou muito e ia preocupada. Apesar disso, mostrou-se o que sempre foi, afável, quase meiga, pareceu interessar-se pela vida de Rita, confessou saudades, sentia que se não vissem mais vezes, e pediu desculpa de não ir, há muito, a Andaraí. Se as palavras eram poucas, não eram secas, ao contrário. Naturalmente falaram de Dona Carmo e de Aguiar, também disseram alguma coisa de Tristão, concordaram que parecia amigo dos padrinhos. Perto da casa do tio, Fidelia entrou em uma fábrica de flores para encomendar as que levará no dia 2 de novembro à sepultura do marido. Rita, que aliás não pensara ainda nisso, deixou de encomendar as suas falas quando o dia dos mortos estiver mais próximo, e traz-a consigo da cidade. Referiu-me às encomendas da viúva, à escolha, às exigências, o número de grinaldas, 3, e a composição das cores que teriam, não quis deixar nada ao fabricante. Ouvi todas essas minúcias e ainda outras com interesse. Sempre me sucedeu apreciar a maneira por que os caráteres se exprimem e se compõem, e muita vez não me desgosta o arranjo dos próprios fatos. Gosto de ver e antever, e também de concluir. Esta Fidelia foge a alguma coisa, se não foge a si mesma. Querendo dizer isto a Rita, usei do conselho antigo, dei 7 voltas à língua, primeiro que falasse, e não falei nada à mana podia entornar o caldo. Também pode ser que me engane. Não escrevo o resto. Quando ela acabou e contou o regresso, perguntei-lhe por que não viera ontem jantar comigo. Respondeu-me que, tendo de vir hoje, não queria ser convidada de véspera. Rimi e fomos para a mesa, que estava posta. Ao centro um ramo de flores, ideia dela, que o mandou trazer às escondidas, e, como eu lhe perguntasse se eram das que Fidelia encomendara, riu-se também. Agradeci-lhe a lembrança, exprimindo-lhe todo o meu afeto, comemos alegremente, recordando anedotas da infância e da família. Ao levantar da cama, a primeira ideia que me acudiu foi aquela que escrevi ontem, à meia-noite, esta moça, Fidelia, foge a alguma coisa, se não foge a si mesma. Fidelia não voltou ao Flamengo, apesar da promessa que Dona Carmo lhe fez fazer. Dona Carmo fora chau a pintar Fidelia lembrara-se de haver pintado em menina, e começaram um trecho do jardim da própria casa. Prometeu voltar ao Flamengo no dia seguinte, e não foi. Tristão, ao saber do motivo da ausência, advertiu que a viúva Noronha podia ter em pintura talento igual ao da música, e não sei se ele a gal chamou grande não e o disse. Que ele mesmo é que me referiu o que aí fica, e mais o que vou incluir nesta página antes que me esqueça. Tinha vindo almoçar comigo. Venho almoçar, conselheiro, voltando agora do meu passeio, lembrou-me subir e perguntar por Vossa Excelência. O seu criado disse-me que ia almoçar, ouso pedir-lhe um lugar à mesa. 1, 2, 3, doutor, acudi eu, quantos a sua amizade pedir para o seu apetite?